a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 27 de maio. Hoje aqui na capital americana, 27 graus centígrados. João Santa Rita ao microfone na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Vasco Valarentes. Como sempre, vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais, Trump e Shinzo Abe, com avaliações diferentes sobre Coreia do Norte. Eurocéticos com avanços nas eleições europeias. Primeira meia hora dedicada a Angola, 27 de maio, marca data sangrenta em Angola. Vítimas falaram à Voz da América.
Eu posso dizer que eu tenho uma nova vida. Estava quase na beira da morte, num universo de mais de 9 mil homens, voltamos menos de 900 pessoas.
No Lubango, agentes do SIC foram presos, desviavam veículos apreendidos. É essa a acusação.
As viaturas desviadas tinham como proveniência as províncias de Benguela, Namibe, Kwandukubango e Cunene.
Em Cabinda, a Ordem dos Advogados disse que agentes do Congo Democrático estão detidos por envolvimento em crimes em Cabinda. Aparentemente tinham apoio de agentes angolanos. Vamos ter a reportagem e mais. Continue connosco para ouvir os pormenores desta e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
No Japão, o presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe expressaram opiniões diferentes sobre os recentes testes de mísseis por parte da Coreia do Norte. Enquanto na conferência de imprensa Trump disse não estar preocupado por haver um grande respeito entre Washington e Pyongyang, Shinzo Abe afirmou que os testes violaram a resolução do Conselho de Segurança e enfatizou estar interessado em resolver a questão dos cidadãos japoneses sequestrados pela Coreia do Norte. Os dois chefes de governo e dos Estados Unidos manifestaram, no entanto, um otimismo em um novo acordo entre o Japão, a China e os Estados Unidos.
No Burkina Faso, a polícia procura por homens armados que ontem invadiram uma igreja e mataram a tiro 4 pessoas. Este é o 4º ataque consecutivo em 4 semanas contra igrejas cristãs no país.
No Malawi, o presidente Peter Mutharika ganhou as eleições do passado dia 21 de maio e anunciou hoje, há momentos, a Comissão Nacional de Eleições com 38,5% dos votos. Momentos antes, o Tribunal Supremo tinha levantado a proibição de divulgar os resultados depois de ontem ter dito que havia investigações havia irregularidades a serem investigadas.
Partidos eurocéticos venceram eleições para o Parlamento Europeu na Grã-Bretanha, França e Itália, no cómputo geral dos 28 países membros. Esses partidos tiveram os seus melhores resultados de sempre, aumentando o número de lugares de 155 para 169 na Câmara Legislativa Europeia de 751 assentos. Os resultados, contudo, não corresponderam ao que muitos esperavam, pois na totalidade os eurocéticos capturaram 1/4 dos lugares no Parlamento Europeu e não 1/3 como se esperava. Analistas fazem também notar os bons resultados obtidos pelos partidos verdes e liberais e que os partidos pró-União Europeia continuam a dominar o Parlamento Europeu.
O primeiro-ministro austríaco Sebastian Kurz perdeu hoje um voto de confiança no Parlamento, que assim demite seu governo de coligação entre o Partido Popular e o Partido da Liberdade, ambos de direita. Isto na sequência de um escândalo de corrupção em que o líder do Partido da Liberdade foi filmado a oferecer contratos públicos em troca de ajuda à sua campanha eleitoral por uma falsa companhia russa.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje assinala-se o dia que marca o início de um período sangrento na história de Angola. Foi o 27 de maio de 1977, em que os diferendos dentro do MPLA eclodiram em confrontos e o subsequente massacre de milhares de pessoas acusadas de pertencerem ao grupo de Nito Alves, que teria tentado apoderar-se do poder. Filhos das vítimas do 27 de maio de 77, organizados na Associação M27, divulgaram um vídeo no qual pedem ao presidente angolano o início rápido do processo de devolução dos restos mortais e a emissão de certidões de óbito dos seus familiares. O Coque Makuta falou com sobreviventes.
Segundo José Júlio, de 60 anos, um dos sobreviventes do massacre de 27 de maio de 1977 a 29 do mesmo mês, com apenas 17 anos de idade, enquanto militar das extintas FAPLAS, destacado em Caxito, província de Bengo, teria sido detido e levado para a cadeia de São Paulo, onde ficou 7 meses e mais tarde foi submetido a uma tortura que não sabe como sobreviveu.
Na cadeia de São Paulo, eu entrei em maio, dia 1 de dezembro fomos transferidos para a Polícia Militar. E dia 7 de janeiro de 78 fomos, tanto, digamos assim, transportados para o campo de São Nicolau, campo de concentração de São Nicolau.
Sim, mas perdeu algum parente na altura?
Eu estava para perder a vida, porque fomos submetidos a uma tortura. Tortura, mas sabe, o sentido lato da palavra tortura, como é que é feito? É amarrado, está vendo, no glande, o pênis, amarraram uma corda no glande e punham uma plaina e punham essa música, Long Life Africa, uma música nigeriana. E quando tivesse você tinha que puxar tanto, puxar, dançar, mas uns açoites daquela correia de ventinha do coi de viatura.
Outro relato vem de Moisés António da Silva Martal, de 61 anos, que afirma que foi detido apenas por pertencer à 1ª Região Militar quando se dirigia ao quartel-general e que estava quase à beira da morte.
Eu posso dizer que eu tenho uma nova vida. Estava quase na beira da morte, porque no local onde fui desterrado, que é na Calunda, comuna do município do Alto Zambeze, província do Moxico, tanto ali só voltou que, de fato, Deus atribuiu uma segunda vida, porque num universo de mais de 9 mil homens, voltamos menos de 900 pessoas.
Martal afirma que todas as famílias angolanas foram tocadas e que a melhor forma de recompensar é a reconciliação nacional.
Direto ou indiretamente sentiu tal genocídio. Não há nenhuma família em Angola que não foi tocada, quase todas as famílias foram tocadas.
José Júlio apela que a comissão criada recentemente pelo João Lourenço para a indenização das vítimas de 27 de maio tenha resultados palpáveis. Coque Makuta, Luanda.
Obrigado, Coque Makuta. Vamos agora para a Uila. Dois oficiais do Serviço de Investigação Criminal nessa província foram detidos por alegado envolvimento no desvio de cerca de 20 viaturas de privados. Teodoro Albano.
Os dois oficiais são detidos como fazendo parte de uma quadrilha que nos últimos anos se dedicava ao desvio e venda de viaturas que chegavam no banco de vários pontos do país, mas que desapareciam do parque de estacionamento da unidade operativa da Polícia de Trânsito da província. Para executar as detenções, o SIC fez deslocar ao Lupango operativos da Direção Nacional de Investigação Criminal, que prossegue com os trabalhos com vista a perceber a extensão da quadrilha. De acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal da Uila, Sebastião Vica, a sequência do processo está sob segredo de justiça.
Por hora, temos que confirmar que foram apreendidas 5 viaturas, de um total de 20 viaturas. Há investigações em curso para se determinar.
Questionado para perceber até que ponto a detenção dos oficiais afetos a uma instituição importante na administração da justiça pode beliscar a boa imagem que Angola tenta passar para o exterior na busca de investimento estrangeiro, o economista Samuel Candundo prefere valorizar o mérito dos novos eventos que permitiu as detenções. Samuel Candundo lembra que elementos oportunistas dentro das instituições sempre existirão. O importante é que o país esteja preparado para lidar com o problema.
Um ato vai acontecer sempre, é conforme disse, é a natureza humana, só que se o sistema estiver bem preparado, vai punir severamente e vai, né, precaver que outras pessoas tentem, né, e aqueles que tentaram são apanhados e castigados severamente.
As viaturas desviadas tinham como proveniência as províncias de Benguela, Namib, Quando-Cubango e Cunene. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E falando ainda de crime, o Conselho Provincial de Cabinda da Ordem dos Advogados de Angola disse haver a existência de grupos criminais transfronteiriços na zona do Baixo Congo, dedicados a assaltos à mão armada, assassinatos e furto de veículos em Cabinda. O José Manuel diz-nos que funcionários governamentais foram detidos no Congo Democrático. Investigações indicam que houve também funcionários angolanos envolvidos.
De acordo com o advogado Henrique Tiago, que fez estas revelações à Voz da América, a rede envolve altas figuras da polícia, da segurança e das alfândegas do Congo Democrático, que colaborava com cidadãos angolanos ainda não identificados para o cometimento dos crimes. Algumas dessas figuras já foram detidas pelas autoridades do Congo Democrático.
Lamento bastante, estou um pouco triste, porque no âmbito das investigações nós pensávamos que eram pessoas que não eram idôneas. Mas, enfim, depois de darmos a sequência dos factos, demos conta de que, no outro lado, foram envolvidos pessoas idôneas. Isto é, temos com os elementos das próprias alfândegas, que têm o dever de salvaguardar o interior do Estado, mas infelizmente não o fizeram. Como não bastasse, fomos mais além e fomos até dentro do país, isto é, numa tarde na República Democrática do Congo, pese embora nós não termos a competência para esses efeitos, mas houve uma cooperação idônea no sentido de desmascarar este grupo e hoje em dia o processo está a seguir os seus trâmites legais. Eu creio que nos próximos dias nós teremos o fundamento adequado no sentido de responsabilizarmos os infratores.
Os grupos operavam em Cabinda, onde depois de furtarem veículos, assassinavam os respectivos motoristas e, com a ajuda das autoridades congolesas, as viaturas eram transportadas e comercializadas no território congolês. Segundo o advogado Henrique Tiago, alguns elementos desses grupos foram já detidos no território congolês e aguarda-se por uma posição das autoridades angolanas, já que os crimes foram cometidos no território angolano.
Foi divulgar os segredos consundentes, de tal modo que o processo já está por cima da mesa da PGR, sede da Procuradoria-Geral da República em Cabinda, e já sabemos que temos autoridades envolvidas nesta situação.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Em Benguela, manifestantes saíram às ruas para uma manifestação pedindo a demissão do governador Rui Falcão. Isto, apesar de o governador ter conseguido recentemente melhorar o sistema de energia através de uma ligação ao sistema elétrico norte. A manifestação decorreu sem incidentes. João Marcos.
O grito dos manifestantes foi ouvido longe das ruas mais movimentadas, uma vez que a polícia alterou o percurso para a insatisfação dos promotores, segundo o jovem Emerson Marcos, que olha já para o dia seguinte a este exercício de cidadania.
Tínhamos uma rota que era para dentro da cidade, mudaram-nos para as zonas menos visíveis da nossa cidade de Benguela. Depois dessa marcha, nós temos também alguns trabalhos sociais que a gente quer fazer em prol da cidade. Temos os jardins todos secos e nós podemos fazer o melhor para esses jardins. E não precisamos de tanto dinheiro que as pessoas esperam verba no final para tirar algum dividendo. Isso é que acontece com a nossa governação, por isso é que estamos. Desde que anunciamos a manifestação, começaram a limpar as ruas, começaram a pôr os contentores que não existiam e isso é uma lástima.
Perante este cenário, os participantes fizeram pedidos ao presidente João Lourenço.
É melhor executivo que trocar de governador. Não tem competência, sai. Por favor, senhor João Lourenço, vê bem a situação de Benguela. Mandar governador competente, porque essa província é muito difícil de governar.
Sou uma das cidadãs angolanas e insatisfeita com a governação do governador Rui Falcão. Pelo tempo que ele já está na nossa província, há mais degradação do que construção, do que reconstrução, do que melhorias. Então não vemos outra solução, tanto mais que ele nem tem boas relações com o povo.
É o povo que ficou a saber, 24 horas antes da manifestação, da interligação emergencial de Benguela ao Sistema Elétrico Norte, o maior do país. O feito, alcançado a 22 de maio, leva o governador de Benguela a pensar em ações combinadas.
Vamos ver agora na rede pública, como eu dizia, um novo desafio. É preciso melhorar a rede de distribuição significativamente. Temos que trabalhar para conseguir esses recursos. Não são recursos pequenos. A nossa rede de distribuição Benguela-Lubita é dos anos 50, 60. Tem uma série de insuficiências. Mesmo aumentando esta nossa capacidade, teremos algumas limitações no setor da distribuição ainda nos próximos tempos.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, em Luanda, jovens do chamado Movimento Revolucionário planeiam sair à rua no próximo sábado para protestar contra a situação económica e o que dizem ser violação das promessas feitas pelo presidente João Lourenço na campanha eleitoral. Uma carta foi enviada ao governo informando do plano. Manuel José.
Emiliano Catumbela, falando em nome dos subscritores da carta para a manifestação que já deu entrada 21 de maio no governo da província de Luanda, diz que pelo menos 300 pessoas já estão mobilizadas para saírem à rua no próximo sábado.
Já foram mobilizadas mais de 300 tal pessoas, porque esta manifestação é mesmo da população angolana. Todo aquele cidadão que se sente lesado nessa governação, que vem a participar no dia 1, concentração ao largo do 1º de maio, quando foram 10 horas e 30 minutos e lá mesmo lá no plano de manhã vamos nos manifestar e não terá momento de terminar.
A carta para dar a conhecer a pretensão da realização da manifestação deu entrada no governo de Luanda. Já lá vão 5 dias.
Esperamos uma resposta do governador provincial de Luanda. Até ao outro momento não nos deram nenhuma resposta.
Entre razões da manifestação:
não temos água, energia está difícil, o saneamento básico pior, o emprego está difícil na população angolana. E onde é que nós vamos parar então com essa governação assim tão cruel? O emprego está difícil, está mesmo difícil, e a criminalidade está aumentando.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Primeira meia hora dedicada essencialmente à Angola. Segunda meia hora, cobrimos todos os países dos PALOPES. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11195, 13630 e 17655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar com a Sitchanok em Gabu e também com a Rádio Comunitária em Bafatá. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A doença do sono continua a afetar várias províncias angolanas. Cerca de 18 casos foram registados desde o início do ano no Uíge, Kwanza Norte e Mbanza Congo. O Uíge é a província com mais casos e está lá o Muniz Francisco.
Durante o final de semana, a diretora nacional do Instituto de Combate à Doença de Sono, Constantina Furtado, trabalhou na província do Uíge, onde deixou clínicas móveis e formou ativistas e técnicos de saúde que estão a trabalhar na campanha de diagnóstico, tratamento e combate à doença na província.
Vamos também começar em simultâneo ao rastreio, à fumegação para queimas eficaz, técnica, para a colocação de armadilhas em locais apropriados, para, portanto, diminuirmos a população glucínica e então caminhar estamos rumo à eliminação da doença na província do Ije e, logo a seguir, iremos para o Kwanza Norte, que é a segunda província que apresentou maior número de casos, maior incidência, depois a província do Zaire e assim depois a província de Luanda e sucessivamente as províncias, são 7 províncias endémicas do nosso país. Algumas províncias apresentam a população glucínica é mais animal, por isso esta atividade será conjunta com o Departamento de Vigilância Epidemiológica Animal e animal e vegetal do Ministério da Agricultura.
Constantina Furtado esclareceu ainda que a meta é eliminar a doença no país até 2020, de acordo com os objetivos da Organização Mundial da Saúde. Por isso, colocaram ao dispor da população no Ije mais de 500 armadilhas da mosca tsetse nos bairros Papelão e Cacuia, que apresentam o maior número de casos.
Nós trouxemos cerca de 500 armadilhas para serem colocadas e também o mais importante que eu gostaria de passar a mensagem à população é que ainda nós temos o tabu de que a doença do sono é uma doença indígena, é uma doença transmissível, é uma doença... Não, ela é como a malária, é transmitida por um vetor, que é a mosca, mas ela não é uma doença de ser discriminada e ter que estar internada para ser tratada quando é diagnosticado num local próprio. Ela deve ser, nós viemos também para integrar a doença, o doente do sono, dentro das unidades sanitárias de cada província endémica.
Do Ije para Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar em Luanda com o 1 de agosto, festa grande na capital angolana, porque o 1 de agosto, ontem, venceu o Campeonato Africano de Clubes de Basquetebol ao derrotar na final a equipa marroquina da Associação Desportiva de Salé, 83-71. Vitória folgada e é o nono título do 1º de agosto. Reis e senhores do basquetebol africano, portanto. No futebol, começamos com o futebol africano, com o Zamalek do Egito, que ontem pôs fim a uma espera de 16 anos para voltar a vencer um troféu africano. Ontem venceu a Taça das Confederações ao derrotar em casa o Renascense de Marrocos por 1-0. Na primeira mão, 1-0 a favor do Renascense. O golo do Zamalek ontem foi de penalti na segunda parte. Portanto, final em duas mãos, terminada empatada. Foi-se aos penaltis. Renascense falhou o primeiro. Zamalek marcou todos e leva para casa a Taça das Confederações e $1.250.000. A última vez que o Zamalek tinha vencido uma competição africana foi em 2003, quando venceu a Supertaça. Agora fica à espera para ver quem, no próximo fim de semana, vence a Liga dos Campeões Africanos e vai defrontar o Zamalek na Supertaça. Na primeira mão da Liga dos Campeões, no sábado, a Wydad Casablanca empatou em casa com a Esperance da Tunísia, que está, portanto, em melhor posição para se sagrar campeão africano. Vamos agora para Portugal, onde se fala que o treinador do Porto, Sérgio Conceição, pode ir para a Itália, para Lazio, onde, quando era jogador, esteve 2 anos. Lazio à procura de treinador e Sérgio Conceição é uma hipótese. Mas este disse anteriormente que vai ficar no Porto, onde, esta época, o Porto ficou a equipa de quase que ganhava o campeonato, quase que ganhava a Taça da Liga e quase que ganhava a Taça de Portugal. Depois de perder a Taça da Liga a favor do Sporting por penaltis, no fim de semana repetiu a receita, voltou a perder com o Sporting por penaltis na final da Taça de Portugal.
Hoje a injustiça esteve no seu ponto máximo aqui. Nós merecíamos ganhar esta taça. É um momento difícil para nós, porque eles tiveram sempre uma união muito grande. Eles mereciam esta vitória e depois a nossa família portista também a merecia pelo apoio, pela determinação, pela paixão com que metem em cada jogo, em cada momento que nós vivemos neste clube. E é a mesma que nós fazemos, é a mesma que eu faço. E não tenho vergonha nenhuma de deitar uma lágrima, porque faz parte. Sou homem, sinto, sofro, sou apaixonado por aquilo que faço, sou apaixonado pela vida, no fundo. E o meu grupo era o reflexo exatamente disso, porque teve uma alma, uma crença, hoje num jogo incrível, incrível. Hoje, volto a referir, a injustiça, a crueldade teve no seu ponto máximo, na minha opinião.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, um pormenor curioso. O Porto não vence uma ronda de grandes penalidades desde 2010. Tem enguiço Como dissemos, este ano perdeu nos penaltis na Taça da Liga e na Taça de Portugal. O ano passado foi eliminado na meia-final da Taça da Liga aos penaltis, pelo Sporting, e foi também eliminado nas meias-finais da Taça de Portugal aos penaltis, pelo Sporting. Na Alemanha, Bayern de Munique, esse não precisou de penaltis, venceu a Taça da Alemanha ao bater na final o Leipzig 3-0, fez a dobradinha, portanto, já tinha vencido o campeonato. Quem queria ganhar a Taça de Espanha pela quinta vez consecutiva era o Barcelona, que também vinha de vencer o campeonato. Perdeu com o Valência 2-1. No Campeonato do Mundo de Sub-20, hoje um jogo interessante, Nigéria-Estados Unidos frente a frente. É um jogo do Grupo D, é a segunda jornada e na primeira a Nigéria bateu o Qatar. Estados Unidos perderam com a Ucrânia, para os americanos hoje nem pensar em perder. Ontem, outra equipa africana, o Senegal, voltou a vencer. Derrotou a Colômbia por 2-0 num jogo do Grupo A. Dois jogos, duas vitórias. É, Senegal vai muito bem. Muito obrigado. Em Moçambique, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, disse que os grupos que atacam na província de Cabo Delgado podem estar ligados ao garimpo ilegal.
Foram esses que estavam como cabecilhas daqueles criminosos que pegavam a pedra aqui preciosa nossa, rubi e outras pedras preciosas, iam entregar aos jovens, carregavam para o litoral, depois levavam para fora do país. E com ódio, quando nós fizemos a operação contra o garimpo, viraram inimigos, começaram a nos combater.
Era Bernardino Rafael, o comandante-geral da polícia. Na segunda meia hora, vamos falar novamente sobre esta questão, portanto, da situação na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Para já, vamos suspender aqui temporariamente a nossa ligação ao Facebook. Fazemos sempre isso entre o final da primeira meia hora e o começo da segunda meia hora. Os ouvintes que nos seguem no Facebook podem ligar-nos dentro de 3 minutos novamente para acompanhar o resto da emissão, portanto, mais uma hora à nossa frente. Mas, para já, nós, por razões técnicas, temos que fazer essa suspensão do trabalho pelo Facebook. Até ao início da segunda meia hora, vamos ficar com a música de Maya Cool, com a participação de Bonga, Ngongo.
recordo ouvinte as nossas melhores saudações. A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 27 de maio. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. No Japão, o presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro Shinzo Abe expressam opiniões divergentes sobre os recentes testes de mísseis por parte da Coreia do Norte. O presidente do Malawi, Peter Mutharika, foi eleito para um segundo mandato com 38,5% dos votos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau. Também pode acompanhar esta emissão na internet e nas redes sociais. A nossa referência é voaportugues.com, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Zuber Altaia. Nas notícias, João Santarita.
No Japão, o presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe expressaram opiniões divergentes sobre os recentes testes de mísseis por parte da Coreia do Norte. Numa conferência de imprensa, após uma reunião em Tóquio, Trump disse não estar preocupado por haver o que disse ser um grande respeito entre Washington e Pyongyang, mas Shinzo Abe afirmou que os testes violaram a resolução do Conselho de Segurança e enfatizou estar interessado em resolver a questão de cidadãos japoneses que foram raptados pela Coreia do Norte. Por outro lado, o chefe do governo nipónico disse, no entanto, que houve progresso constante nas negociações comerciais com os Estados Unidos.
O presidente do Malawi, Peter Mutharika, foi reeleito para um segundo mandato com 38,5% dos votos. Mutharika enfrentou forte competição no sufrágio de 21 de maio, incluindo do seu próprio adjunto. O resultado foi anunciado após uma suspensão ordenada pelo Supremo Tribunal ter sido levantada.
No Burkina Faso, a polícia procura por homens armados que ontem invadiram uma igreja e mataram a tiro 4 pessoas. É o quarto ataque consecutivo em 4 semanas contra igrejas cristãs no país.
O partido eurocético vence, ou melhor, na Europa, partidos eurocéticos venceram eleições para o Parlamento na Grã-Bretanha, França e Itália. No cômputo geral dos 28 países membros, esses partidos tiveram os seus melhores resultados de sempre, aumentando o número de lugares de 155 para 169 na Câmara Legislativa Europeia, de 751 assentos. Matteo Salvini, do partido Lega Itália, que venceu naquele país, saudou Marine Le Pen, cujo partido de direita ficou em primeiro lugar na França, e o líder do partido Brexit da Grã-Bretanha, que foi o mais votado neste país, afirmando que quer contar com eles para salvar a União Europeia, mudando as suas regras.
O primeiro-ministro austríaco Sebastian Kurz perdeu hoje um voto de confiança no Parlamento, que assim demite o seu governo de coligação entre o seu Partido Popular e o Partido da Liberdade, ambos de direita. Isto na sequência de um escândalo de corrupção em que o líder do Partido da Liberdade foi filmado a oferecer contratos públicos em troca de ajuda à sua campanha eleitoral por uma falsa companhia russa. O voto de não confiança no Parlamento foi aprovado pouco depois de Kurz ter celebrado uma grande vitória do Partido Popular nas eleições para o Parlamento Europeu com 34,9% dos votos.
Nos próximos minutos, entre outras notícias, estaremos em Angola, país que recorda o 27 de maio de 1977. Em Cabo Verde, o governo é criticado por usar fundos públicos para fazer publicidade dos seus feitos, enquanto no Brasil, ontem foi dia de manifestações a favor do governo de Jair Bolsonaro. O comandante-geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafael, acusa os garimpeiros ilegais e expulsos das minas de Rubi, em Namanhumbir, distrito de Montepuez, de serem os cabecilhas dos insurgentes que têm estado a aterrorizar desde 2017 a província norteña de Cabo Delgado. Reportagem de Ramos Miguel.
Uma mega operação levada a cabo pela polícia moçambicana em março de 2017 resultou na expulsão de centenas de garimpeiros ilegais, a maior parte dos quais estrangeiros, que operavam no distrito de Monte Poês, explorando os rubis e outras pedras preciosas existentes na região de Namanhumbiri.
Foram esses que estavam como cabecilhas daqueles criminosos que pegavam a pedra aqui preciosa nossa, rubi e outras pedras preciosas, iam entregar aos jovens, carregavam para o litoral, depois levavam para fora do país. E com ódio, quando nós fizemos a operação contra o garimpo, viraram inimigos, começaram a nos combater.
O garimpo ilegal está praticamente sob controle em Namanhumbiri, mas o comandante-geral da polícia diz que em Monte Poês há focos de recrutamento de jovens para engrossarem as fileiras dos insurgentes. Monte Poês não deve ser a base da logística dos malfeitores, apelou Bernardino Rafael, acusando ainda os insurgentes de movimentarem elevadas somas de dinheiro através da plataforma M-Pesa, usada por uma operadora de telefonia móvel registrada em Moçambique.
Para além dos recrutadores, ainda existem aqueles que usam os serviços da M-Pesa para poder fazer transações, transferências, para dar a logística dos malfeitores. Não estamos a dizer que o serviço da M-Pesa é mau. O serviço da M-Pesa é bom para poder flexibilizar, mandar dinheiro para as famílias, pagar as escolas. É muito bom o serviço. Mas há os que estão a usar esses serviços para a prática criminosa.
Esta foi a primeira vez que as autoridades moçambicanas se referiram ao envolvimento de garimpeiros ilegais nos ataques que têm ocorrido em alguns distritos da província norteña de Cabo Delgado, o que para alguns analistas é curioso, porque a narrativa que se tinha construído era que se tratava de uma insurgência inspirada no fundamentalismo islâmico.
É exatamente a falta de coerência e a falta de sentido de Estado. Por isso que não nos espanta que hoje o governo diga isto, que amanhã diga outra coisa, porque é a essência desse governo, não tem norte.
Os ataques resultaram já na morte de mais de 100 pessoas, a maior parte das quais civis. Na opinião do analista Manuel Alves, isso chama a atenção para a necessidade das autoridades olharem para a questão da proteção das comunidades.
Este é que é o papel fundamental das nossas autoridades. A grande preocupação tinha que ser essa, de proteger as comunidades, em primeiro lugar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos de Maputo. Vamos agora a Luanda. A 27 de maio de 1977, foram feitas manifestações em Luanda, capital de Angola, a favor de Nito Alves, que na altura era ministro da Administração Interna e membro do Comitê Central do partido que governava aquele país e continua a governar, o MPLA. A seguir aos acontecimentos de 27 de maio de 1977, os apoiantes de Nito Alves, chamados fraccionistas, foram perseguidos pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, liderado por Agostinho Neto, por sinal o primeiro presidente de Angola. Milhares de pessoas foram torturadas e mortas. O nosso correspondente é Luanda, Coque Mukuta, revisita a história ouvindo sobreviventes e não só.
Segundo José Júlio, de 60 anos, um dos sobreviventes do massacre de 27 de maio de 1977 a 29 do mesmo mês, com apenas 17 anos de idade, enquanto militar das extintas FAPLAS, destacado em Caxito, província do Bengo, teria sido detido e levado para a cadeia de São Paulo, onde ficou 7 meses e mais tarde foi submetido a uma tortura que não sabe como sobreviveu.
Na cadeia de São Paulo, eu entrei em maio, dia 1 de dezembro fomos transferidos para a Polícia Militar. E dia 7 de janeiro de 78 fomos tanto, digamos assim, transportados para o campo de São Nicolau, campo de concentração de São Nicolau.
Sim, mas perdeu algum parente na altura?
Eu estava para perder a vida, porque fomos submetidos a uma tortura. Tortura, mas sabe o verdadeiro sentido do lado da palavra tortura, como é que é feito? É amarrado, está vendo no glande, no pênis, amarraram uma corda no glande e punham uma plaina e punham essa música, Long Life Africa, uma música nigeriana. E quando tivesse você tinha que puxar tanto. Puxar, dançar, mas com uns açoites daquela correia de 21
Outro relato vem de Moisés António da Silva Martal, de 61 anos, que afirma que foi detido apenas por pertencer à 1ª Região Militar quando se dirigia ao quartel-general e que estava quase à beira da morte.
Eu posso dizer que eu tenho uma nova vida. Estava quase na beira da morte, porque no local onde fui desterrado, que é na Calunda, comuna do município do Alto Sambense, província do Moxico, tanto ali só voltou, que de fato Deus atribuiu uma segunda vida, porque num universo de mais de 9 mil homens, voltamos menos de 900 pessoas.
Martal afirma que todas as famílias angolanas foram tocadas e que a melhor forma de recompensar é a reconciliação nacional.
É, a recompensa, em princípio, deve ser a reconciliação nacional, que não passa só por nós, porque todo o povo angolano, direto ou indiretamente, sentiu tal genocídio. Não há nenhuma família em Angola que não foi tocada, quase de todas as famílias foram tocadas.
José Júlio apela que a comissão criada recentemente pelo João Lourenço para a indenização das vítimas de 27 de maio tenha resultados palpáveis. Coquimucuta, Luanda.
Obrigado, Coquimucuta. A história de 27 de maio de 1977, aqui revisitada. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. O uso de fundos do Estado para publicitar os feitos do governo está a ser alvo de críticas em Cabo Verde. Entrevistado pelo nosso correspondente Eugênio Teixeira, na cidade da Praia, o sociólogo Eric Varela recomenda o uso de dinheiro em atividades que beneficiam a população.
Quando o governo faz uma coisa que tem que fazer, que não precisa, em certa medida, ficar a fazer propaganda. Porque, afinal de contas, não se trata de nenhum favor, mas sim é a sua obrigação de fazer. Eu penso que o dinheiro que é gasto com a publicidade, que é um dinheiro que não é pouco, poderia ser canalizado para a área social, por exemplo, para a área da saúde, que nós temos muita procura, muito déficit e muita cobrança. Porque o trabalho que já está feito, a sociedade pode ver perfeitamente. Né? Você não tem que obrigar a pessoa, ou tem que obrigar a sociedade a ver o trabalho que você tem por missão, por obrigação de fazer.
Embora não seja totalmente contra o governo fazer divulgação das suas atividades, o economista Avelino Bonifácio diz não concordar com a forma como tais publi-reportagens estão a ser feitas, já que, para além da imagem que se aproveita da fragilidade de algumas pessoas, também está-se a gastar dinheiro público que deveria ser canalizado para outras coisas úteis para a vida das populações.
Não sou categoricamente contra a utilização dos recursos públicos para divulgar as realizações do Estado, mas eu acho que deve haver limites, sobretudo quando dessa publicitação das realizações surgem claramente numa perspectiva de aproveitamento por razões de ordem político-partidária e tentando passar a ideia de que realizações particulares sejam realizações que cobrem, de facto, a generalidade do país e dos cidadãos, quando na realidade não é.
Publi-reportagens feitas pelo governo e divulgadas nos órgãos de comunicação social a merecer reparos dos partidos da oposição e elementos da sociedade civil. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O uso de fundos de Estado para publicitar feitos do governo, alvo de crítica em Cabo Verde, aqui na reportagem de Eugênio Teixeira. Enquanto isso, vamos já agora com uma notícia da Guiné-Bissau, com a indicação de que o Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento condena sem reservas as intervenções públicas que, ao seu entender, visam apelar à violência e incentivar a interferência das forças de defesa e segurança na resolução de diferentes políticos. Em um comunicado emitido hoje em Bissau, aquela organização da sociedade civil guinense exortou os dirigentes políticos da maioria parlamentar, neste caso o PAIGC, a PUPDGB, o MIPND e demais outros atores, a absterem-se de atos ou discursos políticos incendiários capazes de comprometer a paz e tranquilidade de que o país tanto necessita. Esta reação surge depois de, no sábado, o presidente do PAIGC, partido que venceu as eleições de 10 de março, Domingos Simões Pereira, ter exortado as Forças Armadas a abrir alas ao povo para que o povo possa resgatar o seu respeito e direitos que lhe assistem. O movimento encoraja as forças de defesa e segurança a manterem-se equidistantes das disputas político-partidárias, cumprindo com rigor a sua missão republicana de defender a integridade territorial da Guiné-Bissau. E da Guiné-Bissau vamos ao Brasil. Todos os estados deste país e o Distrito Federal registraram manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro no domingo. Ontem, o nosso correspondente Patrick Vaz reporta que milhares marcharam em 156 cidades defendendo propostas como as reformas ministerial e de previdência e o pacote anticrime do ex-responsável pelo Lava Jato e atual ministro Sérgio Moro.
O que as pessoas estão fazendo hoje aqui na rua não é cobrar que o desejo do executivo seja aceito a qualquer custo, mas que não seja colocado barganha, com chave.
A gente sabe que o processo de impeachment é um processo político e o Centrão não está feliz, né? Porque o Centrão gosta de fazer jogo e nesse mandato do Bolsonaro não tem jogo. Mas eu acho que não vai começar esse processo porque o Bolsonaro tem uma militância que vai para a rua. Então nós não vamos deixar. A gente começou, a gente que pôs, a gente que fez ele ser presidente, nós vamos continuar esse mandato inteiro com ele.
Ao participar de um culto no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro disse que as manifestações pró-governo são um recado aos que teimam com velhas práticas e, segundo afirmou, não permitem que o povo se liberte. Ele disse que a manifestação era espontânea, tinha pauta definida e respeitou leis e instituições. Na entrevista que concedeu à TV Record, Jair Bolsonaro tentou recuar da expressão idiotas úteis, mas acabou chamando parte dos professores brasileiros de inescrupulosos. Ele disse que exagerou na expressão, que empregou para se referir aos manifestantes que foram às ruas no último dia 15 protestar contra o contingenciamento de recursos da educação.
Idiotas úteis. Então, as duas formas estão... Eu exagerei, concordo, exagerei, né? O que diz aí, o certo são inocentes úteis. A grande maioria são garotos, são inocentes. Não, nem sabiam o que estavam fazendo lá. Tá? Então, na teoria grancista, né, usa-se a inocência das pessoas para atingir o objetivo. E uma vez atingindo, as primeiras vítimas são exatamente essas pessoas. Então a garotada foi na rua contra corte na educação. Não houve corte. É um contingenciamento. Eu deixei de gastar, não tirei o dinheiro do banco. Segurei aproximadamente 3,6% do montante, que seria 30% de 12% das despesas discricionárias. E a molecada, né, foi usada, essa garotada foi usada por professores inescrupulosos, uma parte, né? Para fazer uma manifestação política contra o governo. Nós sabemos que a juventude tem um peso muito grande nessas manifestações. Agora, me desculpe, mas foram usados por esses professores que não têm, a minoria, né? Não tem o compromisso de fazer com que esses jovens sejam lá na frente bons profissionais, bons empregados ou bons patrões.
Repórter Patrick Vaz.
As conversações entre o presidente americano e o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe nesta segunda-feira em Tóquio centraram-se nas relações económicas e diplomáticas entre estes dois países, apesar da sombra da Coreia do Norte. Trump chegou a sugerir que o Japão sirva de mediador entre Washington e Teherã. Álvaro Lugero Andrade.
O presidente Donald Trump e o primeiro-ministro Shinzo Abe debateram um novo acordo comercial bilateral. Há muito que o presidente americano tem acusado o Japão de tirar vantagem nas relações com os Estados Unidos e hoje, na conferência de imprensa com Abe, ele defendeu que o novo acordo tem de estar assente em princípios como justiça e reciprocidade.
Our goal is to reduce our trade deficit with Japan.
O nosso objetivo é reduzir o déficit comercial com o Japão, remover as barreiras comerciais e outras para que as exportações dos Estados Unidos tenham realmente uma base justa e mais profunda, disse Trump. Ambos os líderes expressaram o desejo de fazer o novo acordo de comércio bilateral após, no ano passado, Donald Trump ter retirado os Estados Unidos do Tratado Transpacífico, cujas negociações foram lideradas pelo governo do Japão durante o mandato de Barack Obama. Por seu lado, Shinzo Abe saudou o que ele chamou de progresso constante nas negociações comerciais com os Estados Unidos, particularmente em relação aos setores de energia, digital e infraestruturas. Ele também congratulou-se com o papel importante dos fabricantes japoneses na economia americana.
President Trump came to the office.
Desde que o presidente Trump tomou posse, as empresas japonesas decidiram fazer novos investimentos no valor de 24 mil milhões de dólares nos Estados Unidos, criando assim 45 mil novos empregos, disse Abe. Em resposta a uma pergunta feita pela Voz da América, Donald Trump disse que veria com bons olhos uma mediação feita pelo primeiro-ministro japonês entre os Estados Unidos e o Irão. Eu sei que o primeiro-ministro e o Japão têm um relacionamento muito bom com o Irão, então vamos ver o que acontece. O primeiro-ministro já falou comigo sobre isso e eu acredito que o Irão gostaria de conversar. E se eles querem conversar, nós estamos dispostos a conversar, concluiu o presidente americano. As tensões entre os Estados Unidos e o Irão aumentaram nas últimas semanas, depois de Trump ter retirado as exceções que permitiam a alguns dos maiores compradores de petróleo do Irão de continuarem a negociar com Teherão sem incorrer em sanções de Washington. A situação piorou ainda mais com o aumento da presença militar americana no Golfo Pérsico em resposta ao que Washington disse serem ameaças contra os seus interesses.
Numa altura em que os estudantes nos Camarões iniciam os exames, centenas de professores nas regiões de idioma inglês protestam nas ruas. Os professores exigem melhor segurança, pois três professores e um estudante terem sido sequestrados, adicionando aos capturados mortos ou cujas propriedades foram incendiadas durante os 2 anos de conflito separatista. O nosso correspondente Edwin Quinzeca enviou um trabalho que é aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Professores vestidos de cores escuras e transportando cartazes exigindo maior segurança desfilaram pelas ruas de Bamenda, a capital da região noroeste dos Camarões. Enquanto os estudantes efetuam os exames, os professores destacam que as escolas da região estão a ser atacadas. Uma vaga de sequestros nas escolas e de assassinatos no conflito separatista abalou os professores que têm protestado desde a passada sexta-feira.
O que aconteceu? Estamos Olivier!
Este professor grita que estamos fortes, ajudem os professores dos Camarões, ajudem os professores do Noroeste. Ele diz que não sabe o que fazer, não sabemos para onde temos de ir. Ontem, Olivier, de 31 anos de idade, foi decapitado e a cabeça abandonada na rua. Um vídeo efetuado pelos assassinos do Ontem tem circulado nos mídias sociais, mostrando Ontem a implorar que não o matem, enquanto os captores o acusam de ter sido apanhado a espiar. Uma outra mensagem, combatentes separatistas sustentam que as tropas camaronesas mataram o professor para responsabilizar os rebeldes. O general Robinson Aga desmente que os rebeldes tenham sido responsáveis e atribui o ato aos rebeldes.
They behead, they cut off the heads of the forces here and they send on social media. Not only do they do that, they attack.
Eles cortam as cabeças aos soldados e depois colocam os vídeos nos meios sociais, diz Aga. Atacam as casas dos soldados e destroem as suas propriedades. Apesar de tudo isto, e as forças da lei e da ordem, mantêm a disciplina. Grupos dos direitos humanos referem que os militares e os separatistas são responsáveis por atrocidades no conflito. Sama Valentin integra o sindicato dos professores camaroneses.
We need a minimum of security to be able to exercise our profession.
Necessitamos de segurança para exercer a nossa profissão. Os professores correm riscos porque não podemos exercer a profissão para que fomos treinados, interroga. Roland Nguanga, o principal responsável pela educação oficial na região, sustenta que, apesar dos riscos, os professores continuam a trabalhar. Enquanto os professores protestavam, centenas de estudantes da escola bilíngue de Bamenda iniciavam exames sob a vigilância de tropas fortemente armadas.
E a caminharmos para o final, aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar em Luanda com o 1 de agosto, festa grande na capital angolana, porque o 1 de agosto ontem venceu o Campeonato Africano de Clubes de Basquetebol ao derrotar na final a equipa marroquina da Associação Desportiva de Salé, 83-71. Vitória folgada e é o 9º título do 1 de agosto, reis e senhores do basquetebol africano, portanto. No futebol, começamos com o futebol africano, com o Zamalek do Egito, que ontem pôs fim a uma espera de 16 anos para voltar a vencer um troféu africano. Ontem venceu a Taça das Confederações, ao derrotar em casa o Renascença de Marrocos por 1-0. Na primeira mão, 1-0 a favor do Renascença. O golo do Zamalek ontem foi de penalti. Na segunda parte, Portanto, final em duas mãos, terminada empatada, foi-se aos penaltis. Renascença falhou o primeiro, Zamalek marcou todos e leva para casa a Taça das Confederações e 1.250.000 dólares. A última vez que o Zamalek tinha vencido uma competição africana foi em 2003, quando venceu a Supertaça. Agora fica à espera para ver quem, no próximo fim de semana, vence a Liga dos Campeões Africanos e vai defrontar o Zamalek na Supertaça. Na primeira mão da Liga dos Campeões, no sábado, a Wydad Casablanca empatou em casa com o Esperance da Tunísia, que está, portanto, em melhor posição para se sagrar campeão africano. Vamos agora para Portugal, onde se fala que o treinador do Porto, Sérgio Conceição, pode ir para a Itália, para Lazio, onde, quando era jogador, esteve 2 anos. Lazio à procura de treinador e Sérgio Conceição é uma hipótese. Mas este disse anteriormente que vai ficar no Porto, onde esta época o Porto ficou a equipa de quase que ganhava o campeonato, quase que ganhava a Taça da Liga e quase que ganhava a Taça de Portugal. Depois de perder a Taça da Liga a favor do Sporting por penaltis, no fim de semana repetiu a receita, voltou a perder com o Sporting por penaltis na final da Taça de Portugal.
Hoje a injustiça esteve no seu ponto máximo aqui. Nós merecíamos ganhar esta taça. É um momento difícil para nós, porque eles tiveram sempre uma união muito grande. Eles mereciam esta vitória e depois a nossa família portista também a merecia pelo apoio, pela determinação, pela paixão com que metem em cada jogo, em cada momento que nós vivemos neste clube. E é a mesma que nós fazemos, é a mesma que eu faço. E não tenho vergonha nenhuma de deitar uma lágrima, porque faz parte. Sou homem, sinto, sofro, sou apaixonado por aquilo que faço, sou apaixonado pela vida, no fundo. E o meu grupo era o reflexo exatamente disso, porque teve uma alma, uma crença, hoje num jogo incrível, incrível. Hoje, volto a referir, a injustiça, a crueldade teve no seu ponto máximo, na minha opinião.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, um pormenor curioso. O Porto não vence uma ronda de grandes penalidades desde 2010. Tem enguiço. Como dissemos, este ano perdeu nos penaltis na Taça da Liga e na Taça de Portugal. O ano passado foi eliminado na meia-final da Taça da Liga aos penaltis, pelo Sporting, e foi também eliminado nas meias-finais da Taça de Portugal aos penaltis, pelo Sporting.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora caminharmos para o final, o resumo da imprensa americana. Começamos pelo Washington Post, que dá destaque ao acordo Trump, que apoia Kim Jong-un em oposição aos conselheiros e aliados. O artigo refere que o presidente não está pessoalmente perturbado pelo lançamento de mísseis norte-coreanos e não acredita que tenham violado as resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O New York Times escreve sobre o resultado das eleições europeias, indicando ser crescente a divisão sobre o futuro da União. O Diário de Nova York escreve que no dia em que os Estados Unidos honram os seus mortos, as mulheres que servem as Forças Armadas enfrentam uma redução dos donativos e das verbas federais. Dentro de 30 segundos, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte desta emissão vespertina, que irá destacar o Top 10 americano e a habitual página também de notícias. Um grande abraço, de Amanso Miguel, votos de uma ótima semana. Até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet, envioaportugues.com e através do telemóvel em português, e podem nos acompanhar também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 28 graus Celsius. O microfone está o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu. A ciência técnica continua a ser Zubair Al-Tayeb. Principais notícias a esta hora: Donald Trump e Shinzo Abe expressam opiniões divergentes sobre testes de mísseis norte-coreanos. Divulgados os resultados eleitorais no Malawi. Segunda-feira, 27 de maio de 2019, estaremos com o Top 10 e teremos um resumo de notícias. Hoje assinala-se o dia que marca o início de um período sangrento na história de Angola. Foi a 27 de maio de 1977 que os diferentes dentro do MPLA eclodiram em confrontos e subsequentes massacres de milhares de pessoas acusadas de pertencer ao grupo de Nito Alves, que teria tentado apoderar-se do poder. Filhos das vítimas do 27 de maio de 1977, organizados na Associação M27, divulgaram um vídeo no qual pedem ao presidente angolano o início do processo de devolução de restos mortais e a emissão de certidões de óbitos dos seus familiares. Koko Mukuta falou com os sobreviventes.
Segundo José Júlio, de 60 anos, um dos sobreviventes do massacre do 27 de maio de 1977 a 29 do mesmo mês, com apenas 17 anos de idade, enquanto militar das extintas FAPLAS, destacado em Caxito, província de Bengo, teria sido detido e levado para a cadeia de São Paulo, onde ficou 7 meses e mais tarde foi submetido a uma tortura que não sabe como sobreviveu.
Na cadeia de São Paulo, eu entrei em maio, dia 1 de dezembro fomos transferidos para a Polícia Militar. E dia 7 de janeiro de 78 fomos, tanto, digamos assim, transportados para o campo de São Nicolau, campo de concentração de São Nicolau.
Sim, mas perdeu algum parente na altura?
Eu estava para perder a vida, porque fomos submetidos a uma tortura. Tortura, mas sabe, o sentido do lado da palavra tortura, como é que é feito? É amarrado, está vendo, no glande, no pênis, amarraram uma corda no glande e punham uma plaina e punham essa música, Long Life Africa, uma música nigeriana. E quando tivesse você tinha que puxar, tanto, puxar, dançar, mas uns açoites daquela correia de ventinha de viatura.
Outro relato vem de Moisés Antônio da Silva Martal, de 61 anos, que afirma que foi detido apenas por pertencer à 1ª Região Militar, quando se dirigia ao quartel-general e que estava quase à beira da morte.
Eu posso dizer que eu tenho uma nova vida. Estava quase na beira da morte, porque no local onde fui desterrado, que é na Calunda, comuna do município do Alto Zambeze, província do Moxico, tanto ali só voltou quem de fato Deus atribuiu uma segunda vida, porque num universo de mais de 9 mil homens, voltamos menos de 900 pessoas.
Martal afirma que todas as famílias angolanas foram tocadas e que a melhor forma de recompensar é a reconciliação nacional.
Sentiu tal genocídio. Não há nenhuma família em Angola que não foi tocada, quase porque todas as famílias foram tocadas.
José Júlio apela que a comissão criada recentemente pelo João Lourenço para a indenização das vítimas de 27 de maio tenha resultados palpáveis. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki. Agora vamos para Moçambique. Comandante-geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafael, acusa os garimpeiros ilegais expulsos das minas de Rubi no distrito de Monte Poês de serem os cabecilhas dos rebeldes que têm estado a aterrorizar a província norteña de Cabo Delgado, como nos refere o Ramos Miguel.
Uma mega operação levada a cabo pela polícia moçambicana em março de 2017 resultou na expulsão de centenas de garimpeiros ilegais, maior parte dos quais estrangeiros, que operavam no distrito de Monte Poês, explorando os rubis e outras pedras preciosas existentes na região de Namanhumbiri.
Foram esses que estavam como cabecilhas daqueles criminosos que pegavam a pedra aqui preciosa nossa, rubi e outras pedras preciosas, iam entregar aos jovens que carregavam para o litoral, depois levavam para fora do país. E com ódio, quando nós fizemos a operação contra o garimpo, viraram inimigos, começaram a nos combater.
O garimpo ilegal está praticamente sob controle em Namanhumbiri, mas o comandante-geral da polícia diz que em Monte Poês há focos de recrutamento de jovens para engrossarem as fileiras dos insurgentes. Monte Poês não deve ser a base da logística dos malfeitores, apelou Bernardino Rafael, acusando ainda os insurgentes de movimentarem elevadas somas de dinheiro através da plataforma M-Pesa, usada por uma operadora de telefonia móvel registrada em Moçambique.
Para além dos recrutadores, ainda existem aqueles que usam os serviços da M-Pesa para poder fazer transações, transferências, para dar a logística dos malfeitores. Não estamos a dizer que o serviço da M-Pesa é mau. O serviço da M-Pesa é bom para poder flexibilizar, mandar dinheiro para as famílias, pagar as escolas. É muito bom o serviço. Mas há os que estão a usar esses serviços para a prática criminosa.
Esta foi a primeira vez que as autoridades moçambicanas se referiram ao envolvimento de garimpeiros ilegais nos ataques que têm ocorrido em alguns distritos da província norteña de Cabo Delgado, o que para alguns analistas é curioso, porque a narrativa que se tinha construído era que se tratava de uma insurgência inspirada no fundamentalismo islâmico.
É exatamente a falta de coerência e a falta de sentido de Estado. Por isso que não nos espanta que hoje o governo diga isto, amanhã diga outra coisa, porque é a essência desse governo, não tem norte.
Os ataques resultaram já na morte de mais de 100 pessoas, maior parte das quais civis. Na opinião do analista Manuel Alves, isso chama a atenção para a necessidade das autoridades olharem para a questão da proteção das comunidades.
Este é que é o papel fundamental das nossas autoridades. A grande preocupação tinha que ser essa, de proteger as comunidades, em primeiro lugar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E aqui em Washington, na economia, com o Álvaro Lúger Andrade.
Na revista económica, começamos em Angola, o Banco Standard reviu em baixa a previsão de crescimento económico para o país, antecipando que tem uma nova recessão económica este ano, desta vez de 0,7%, e só volta ao crescimento em 2020. O governo de Angola reviu o orçamento para este ano para refletir um declínio nos preços do petróleo e antecipa que a economia sai da recessão, com um crescimento do produto interno bruto de 0,3% face aos 2,8% anteriormente previstos. Mas nós, no entanto, vemos uma economia ainda em recessão este ano, com uma contração de 0,7% e uma produção estimada de 1,43 milhões de barris por dia. Lê-se na análise de junho aos principais mercados africanos. De acordo com o documento feito pelo Departamento de Pesquisa Económica do Standard Bank, enviado aos clientes, a procura interna agregada deve continuar em baixo, com um diminuto do rendimento disponível das famílias, cortes na despesa pública real e baixo investimento do Estado. Ainda em Angola, a taxa básica de juros do Banco Central baixou de 15,75% para 15,50%, resultando da tendência decrescente da inflação homóloga e da evolução da base monetária e moeda nacional, que contraiu 0,54% nos últimos 12 meses. Entretanto, em abril, o índice de preços do consumidor nacional, ou seja, a inflação, apresentou uma variação mensal de 1,05%, inferior à registrada no mês anterior, que foi de 1,09%. Em Moçambique, a hidroelétrica de Caorabás iniciou hoje a apresentação da oferta pública de venda das suas ações por todas as capitais provinciais, por forma a divulgar a maior operação em bolsa jamais feita no país. As apresentações decorrem até 7 de junho e as ordens de subscrição devem ser entregues no período de 17 de junho a 12 de julho. A oferta chega a 2,5% do capital através de 680 milhões de ações. Cada uma vale cerca de 5 centavos de dólar, ou seja, 3 meticais. As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, reagiram positivamente às eleições europeias de ontem. As bolsas de Paris e Frankfurt subiam 0,104% e 50%, respectivamente, bem como as de Madrid e Milão. Os analistas explicam que as eleições contaram com uma elevada participação geral e que tudo indica que os partidos populistas, eurocéticos e radicais não teriam alcançado o mínimo de bloqueio, o que é bom para os investidores. Os mercados, no entanto, continuam pendentes dos novos desenvolvimentos relativos à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em julho, começou esta semana em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 68 dólares e 60 centavos, menos 0,03% do que no fecho da sexta-feira, quando o barril de petróleo valia 68 centavos e 62 dólares.
Estúdios em Washington, a Voz da América.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos. Este é o Top Ten Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. São as mais ouvidas nos Estados Unidos que passam aqui, bem como as notícias do showbiz. Esta semana convosco Ana Guedes e do outro lado o DJ UPS. Esta música das Spice Girls, Mel B, a ex da Spice Girl, apanhou um susto de saúde recentemente depois de ter sido hospitalizada porque tinha ficado cega. Mel estava apavorada aos gritos, não conseguia ver nada. Foi levada para o hospital em Londres, não conseguia ver de um olho e do outro a visão, diz, estava turva. Depois de observada e tratada, Mel foi para casa. No Instagram escreveu, não ganhara para o susto, foi diagnosticada inflamação da íris. Com várias receitas e gotas para os olhos, estás a descansar, mas já disse, a turnê da reunião das Spice Girls arranca mesmo esta semana. O gestor de património de Whitney Houston tenciona promover tour póstumo da cantora 7 anos após a sua morte. Será uma turnê que vai recorrer a hologramas e vai lançar um álbum póstumo com faixas nunca editadas de um álbum que Whitney lançou em 1985, com o título genérico Whitney Houston. A turnê irá proporcionar aos milhares de admiradores do Whitney recordar os seus enormes dons musicais e a sua paixão pela música. A turnê póstuma, que recorrerá a hologramas, terá por título Um Fim de Tarde com Whitney. A data tentativa para a turnê, 2020. But above all this, I wish you love. And I will always love you. I will always. Whitney Houston e I Still Love You, I Will Always Love You. Mas vamos agora para a princesa dos Barbados. Confessa, nunca esperou fazer tanto dinheiro como faz. Rihanna, é dela que falámos, foi descoberta, era ainda teenager, quando um produtor musical americano visitava a sua terra natal, os Barbados. O tal produtor ajudou a gravar uma música que caberia nas mãos de Jay-Z. Voou então para Nova Iorque para uma audição. Aos 31 anos de idade, com 9 prémios musicais debaixo do braço, uma marca de cosméticos e uma novíssima linha de roupa, Fenty, a fortuna apenas vai aumentar. Para além de que confirma um novo álbum de música reggae, será o seu quarto álbum e deve ser lançado nas próximas semanas para aquecer ainda mais o nosso verão. Vamos ficar com Work, Rihanna.
Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are delusion. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and everything's wrong. Just get ready for work, work, work. You see me happy, work, 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 work. You see me do me da.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos ver que subidas e descidas marcam a nossa tabela esta semana. Vamos ouvir para já o décimo, que é Halsey, que tem vindo a descer na tabela nas últimas semanas. Do oitavo lugar na semana passada para o décimo esta semana, Without Me. Just running from the demons in your mind. Then I took yours and made them mine. Didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laughed at them all. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there. Feeling so high but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever.
Segue-nos no facebook.com, estamos lá em Voa Português. E também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. E a nona e com tendência para subir está a Khalid, que estreou há pouco o seu segundo trabalho discográfico, Free Spirit. Khalid vai arrancar com a sua primeira turnê, 20 de junho, nono lugar, é isso mesmo, é dele, Khalid e Tour.
Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. Let me out thoughts. Can't get what we want without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you wantin' more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Now I've been tripping.
E o oitavo lugar é de novo uma descida. Parece que as meninas não tiveram uma boa semana, porque Ariana Grande deixou de toda a tabela das 10 mais. Mas agora falamos de Taylor Swift, que viu o seu Me com Brandon Urie descer de forma galopante do terceiro, caiu para o oitavo. Mas que queda! Vamos ficar então com Taylor Swift e Me.
Summer, baby, don't win it.
that you'll never find another like me.
E este é o Top 10 americano da Voz da América com Ana Gantz e o DJ UPS. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E agora uma entrada nas 10 mais, o nome conhecido, Stan Smith. A sua sétima posição traz-nos Dancing with a Stranger, que conta com a colaboração de Normani. I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. You made me do. I was somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I was somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Dancing with a stranger.
I wasn't even going out tonight, but to get you off of my mind. I know exactly what I have to do. I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I was somebody new. Oh baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do.
Na semana passada tinha descido, agora volta a subir. Já esteve em primeiro lugar Post Malone, Agarra-se com Unhas e Dentes. Nesta tabela subiu um lugar com o seu Sunflower, está na sexta posição. Post Malone é um sobrevivente nesta tabela das 10 mais, é que as suas duas músicas, Wow e Sunflower, têm andado na dança das cadeiras e na semana passada tinham descido as duas, nesta semana voltaram a subir. Sunflower guindou-se à sexta posição e o Wow está em quinto. Hundred bands in my pocket, it's on me. Hundred deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Hundred bands in my pocket, it's on me. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Não esqueças, as redes sociais é o Facebook, Twitter e Instagram. Temos uma música pedida por ti. Falo para a Voz da América, para o seu WhatsApp, mais um 908-652-4584. E agora saltamos para o quarto lugar, Bad Guy de Billie Eilish. Voltou a subir. You take control even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song if she reads all the lyrics. She'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Mais uma subida na tabela esta semana. Os Mano Jonas, há 11 semanas na tabela, já foram primeiro, depois de cena, estão agora no terceiro da pole position. São Sucker. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take.
sucker for you.
Yeah. Ora, Ed Sheeran, que anda a lançar música nova, faixa a faixa, e que saiu agora com Cross Me, tinha lançado há umas semanas uma parceria com o menino rebelde da música, Justin Bieber, e o dueto dos dois, I Don't Care, entrou direitinho para o segundo lugar. Making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. But it's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, 'cause I don't care, don't care when I'm with my baby. Yeah, oh, yeah. All the bad things disappear. Disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Baby, I'm somebody. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Não esqueça, estamos também nas redes sociais. É o Instagram, Twitter e o Facebook. E esta semana aqui no estúdio esteve Ana Guedes. A produção foi do DJ UPS, como sempre. Vamos dizer adeus com Lil Nas X, que com Billy Ray Cyrus permanece na primeira posição com Old Town Road. Ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached.
Passagem para o resumo de notícias de 27 de maio de 2019, segunda-feira. No Japão, o presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe expressaram opiniões divergentes sobre os recentes testes de mísseis por parte da Coreia do Norte. Numa conferência de imprensa conjunta após a reunião em Tóquio, enquanto Trump disse não estar preocupado por haver um grande respeito entre Washington e Pyongyang, Shinzo Abe afirmou que os testes violaram a resolução do Conselho de Segurança e enfatizou estar interessado em resolver a questão dos cidadãos japoneses raptados pela Coreia do Norte. Os comentários de Trump concentraram-se principalmente em questões económicas, em que manifestou o seu otimismo em novos acordos com o Japão e a China, que reduzam os déficits comerciais entre os Estados Unidos e aqueles países. O chefe do governo nipónico, Shinzo Abe, assodou o que ele chamou de progresso constante nas negociações comerciais com os Estados Unidos, particularmente em relação aos setores de energia, digital e infraestrutura. Entretanto, observadores dizem que não há qualquer indicação de avanço em negociações durante a visita do presidente norte-americano. O presidente Malawi, Peter Mutharika, foi eleito para um segundo mandato com 38,5% dos votos. O dirigente enfrentou forte competição no sufrágio de 21 de maio por parte do seu adjunto. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos agora de jantar a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.